Vamos dar início à nossa à reunião do grupo de trabalho que prevê a alteração à lei que determina a constituição do Conselho Económico e Social. Começo por dar as boas-vindas ao Sr. Dr. Carlos Vinhas Pereira, na qualidade de Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Paris. Bem-vindo a esta Casa da Democracia. É sempre um prazer enorme ter todas as entidades no nosso grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que depende da Comissão de Segurança Social e Trabalho, mas, acima de tudo, vindo de tão longe, queremos-lhe agradecer a disponibilidade e, na sua pessoa, saudar todos os portugueses que, em França e por este mundo fora, levam a nossa cultura, o nosso saber, o símbolo português. Bem-haja para a sua disponibilidade. Como sabe, estamos aqui reunidos para ouvir, em sede deste grupo de trabalho, um conjunto de projetos de lei. Foram 9 projetos de lei que apresentam propostas de alteração à Constituição do Conselho Económico e Social. Saúdo também os senhores deputados, todos os presentes, e vamos iniciar os nossos trabalhos. A metodologia é a seguinte: dar-lhe-ei 10 minutos. O Sr. Dr. Carlos Vinhas Pereira poderá aduzir o que achar por bem. Penso que conhece os diplomas, os projetos de lei. Darei de seguida a palavra aos senhores deputados. Foi-me aqui, isto para os senhores deputados, colocada a questão pelo senhor deputado Arthur Rego, no sentido de solicitar ser o primeiro a falar, se não houver oposição, visto em reunião do grupo parlamentar às 11h30.
Eu também queria colocar uma questão semelhante, porque eu tenho neste momento a decorrer a reunião da mesa dos coordenadores, portanto estamos com essa dificuldade.
Então vamos tentar todos gerir da melhor forma possível, no sentido de conseguirmos conciliar.
Eu posso falar em 5 minutos também.
Darei, não desejando cortar a palavra, terá toda a palavra, no sentido de depois, no fim, poder voltar a responder às questões dos senhores deputados. Sim, senhora. Senhor doutor, a palavra é
Não
toda
sei se é
sua.
preciso o micro, mas
Sim, é
acho que toda a gente.
sim,
Ah, é preciso, pronto. Muito bem. Portanto, antes de tudo, queria agradecer este convite, a esta comissão, e em particular à senhora deputada Mercedes Borges, por me ter dirigido este convite, e simplesmente dizer, claro que, como devem imaginar, concordo perfeitamente com o facto de dar mais representatividade à comunidade portuguesa neste órgão muito importante, que é o Conselho Económico e Social. Eu sei também que já houve tentativas, em 2010 já houve várias tentativas, e eu acho que devia, penso e espero que seja desta vez a boa tentativa para podermos ter esta representatividade. Porque estamos a falar da representatividade de, pelo menos, sempre ouvi falar deste montante de 5 milhões de portugueses fora de Portugal. Já era miúdo quando ouvia falar destes 5 milhões. Com certeza que já fizeram filhos e que sei também que tem uma taxa de natalidade mais importante do que aqui nacional. Portanto, posso imaginar que, se fizermos jogar a capitalização e a demografia, é mais perto, o número é mais perto dos 8 milhões do que dos 5. Isto para dizer que 8, relativamente aos 10 ou 11 milhões que já estão aqui presentes, estamos a quase termos um balanço, ainda não está equilibrado, mas também sabemos qual é a demografia portuguesa, infelizmente. Um dia vamos chegar a um momento onde haverá mais portugueses fora do que aqui. Um dia, não sei quando, mas isto para dizer que todas as iniciativas que serão tomadas para dar esta representatividade é importante, e eu acho que é de louvar. E, portanto, felicito todos aqueles que fizeram propostas antigamente e agora para poder conseguir o objetivo. Vou agora falar de um assunto, e vou falar da França, porque é o tema que eu conheço, da comunidade portuguesa. Porque eu acho que pode ser um bom exemplo, e pode depois estender ao resto do mundo. A França tem, hoje em dia, entre 1 milhão e 200 e quase 2 milhões de pessoas em função das estimativas, porque temos aquele problema dos nacionais, dos binacionais, daqueles que estão registados, daqueles que não estão, mas confesso que penso que seja mais de perto dos 2 milhões do que do 1 milhão e 200. Depois temos 45 mil empresas, e isto é um facto que foi, portanto, que eu conheço porque participei e foi um estudo feito pela Câmara de Comércio, 45 mil empresas luso-descendentes. Isto representa, hoje em dia, em termos de PIB, entre 3% e 5% do PIB francês. O PIB francês é 1.800 mil milhões de euros. Estamos a falar de um montante já muito significativo e que deve ser considerado e devemos tomar conta do potencial que podem representar para o investimento futuro aqui em Portugal. Também podemos falar de um montante de 900 milhões de remessas por ano, que corresponde mais ou menos, não chega à metade de remessas mundiais, não é? Portanto, do conjunto de portugueses no mundo. E podemos dizer também que este montante nunca baixou. Quando, nos piores momentos da crise, dos problemas de liquidez, dos problemas do... Falava-se do colapso dos bancos, falou-se depois, aconteceu, a chegada da Troika. Estas remessas nunca baixaram, ou seja, os portugueses, a diáspora, nunca considerou que a assinatura de Portugal era a assinatura como consideraram as agências de notação, que era mais perto do lixo do que outra coisa. Portanto, nunca houve esta tendência a dizer... Vou travar nos meus investimentos, no dinheiro que eu vou enviar. Podemos também dizer que este dinheiro que é enviado para ajudar as famílias, para sustentar também os investimentos que os portugueses têm, mas também é cada vez mais investimentos. E depois vou retomar este termo porque estamos a observar que os portugueses estão a investir tanto no imobiliário como estão a investir em ramos, em setores industriais, em setores comerciais, que vão criar empregos em Portugal, e terei a ocasião de falar daqui a bocadinho. Portanto, é um facto muito importante que estes portugueses estão a contribuir e estão a contribuir cada vez mais, sabendo que hoje em dia, e podiam contribuir mais, é o que eu quero dizer, que há uma falta, vou dizer, ou de reconhecimento, ou pelo menos de divulgação do sucesso da diáspora portuguesa em França, mas eu acho que é a mesma coisa no mundo. Ou seja, a comunicação social está a se interessar cada vez mais, porque também estamos a insistir e estamos a ver e realizar eventos importantes cada vez mais, mas... Por exemplo, no último Salão do Imobiliário e do Turismo Português que organizamos, que a Câmara organizou, em maio, tivemos mais de 15 mil pessoas, tivemos todos os comunicação social francesa e só tivemos muito pouco a comunicação social portuguesa. É verdade que se calhar o assunto não faz vender jornais, mas eu acho que é um assunto que permitiria de fazer, de ultrapassar aquele clichê do português pedreiro e do pai pedreiro e da mãe mulheres a dias, que é um clichê que devemos historicamente guardar em cabeça, porque foi verdade, e eu sou filho de imigrantes, portanto posso confessar e posso dizer eu respeito muito o que todas estas pessoas fizeram, tanto para eles, para os filhos, mas também e também para Portugal, porque eles continuaram sempre a ajudar Portugal indiretamente via as remédios e via os investimentos que eles fizeram. Portanto, isto existiu, é um facto. Agora temos que passar, não sei se é a segunda ou a terceira fase, mas é uma fase onde há cada vez mais portugueses de sucesso, cada vez mais portugueses que são homens e mulheres chaves nas grandes empresas francesas, nas grandes empresas internacionais, e também empresários com sucessos próprios, ou seja, com empresas que eles criaram de raízes e que hoje em dia estão a transmitir aos filhos, quando é possível, porque cada vez mais os filhos ou são médicos, ou arquitetos, ou notários, e não querem retomar a empresa, e nós estamos a também contemplar e analisar este assunto, que vai ser importante, porque os portugueses, os empresários, vão ter um problema de sucessão, ou seja, deixar a empresa, vender, mas eles não sabem quanto é que a empresa vale, e nós estamos a fazer um trabalho aqui importante também, mas o que nós estamos a fazer é, sobretudo, encontrar parceiros e compradores que sejam também oriundos da comunidade portuguesa e que sejam jovens empresários, ou seja, que eles retomam esta iniciativa de continuar o que já foi realizado. Portanto, empresas, posso dizer, algumas até com líderes do mercado francês. Estamos a falar de um mercado de 65 milhões de pessoas, um mercado muito maduro. Imagino que, por exemplo, no setor da construção civil, onde eles, mais ou menos 35% das empresas portuguesas atuam neste ramo, podia-se pensar que era muito mais, não, são 35, os outros ramos estão a ganhar peso, e muitos deles são ou líderes do próprio mercado, em função da especialidade ligada à construção civil, ou os grandes subcontratantes das grandes empresas francesas, tipo Bouygues, Eiffage, Dumaise e outras. Portanto, isto também é importante, estamos a falar de setores onde a máquina ainda não está a substituir o homem, portanto isto é muito importante em termos de criação. A França necessita todos os anos de 550 mil alojamentos, dada a demografia positiva que ela tem. O ano passado, as construções de alojamentos foram 320 mil. Há um desfalque muito importante e o francês está consciente disto, está a tomar medidas para poder incentivar o imobiliário. E aí, tanto os empresários portugueses de França como as empresas portuguesas daqui, que cada vez mais respondem a concursos públicos, isto pode ser uma grande oportunidade também para as empresas daqui, que estão à procura de mercados para poder sustentar os empregos daqui, criar empregos lá, e isto é o que estou a observar todos os dias. Eu recebo mais ou menos entre 2 e 3 empresas portuguesas por semana, como Presidente da Câmara, e podemos dizer que hoje em dia já criamos mais 5 mil empregos em França, com empresas portuguesas, sabendo que os dividendos também, que permite efetivamente continuar uma atividade e continuar a empregar o pessoal que está aqui, mas e tomando conta que onde há de também a situação económica há de mudar, estas empresas vão continuar a beneficiar destes mercados que eles encontrar, destas oportunidades que eles encontrar. Portanto, estamos a falar de uma realidade muito importante, se calhar não está a ser vista como ela é. Nós temos os nossos meios, somos uma associação, temos efetivamente um potencial de 45 mil empresas. Já também pedi para termos uma representação na entidade patronal em França, para podermos ter alguma voz quando há uma lei que sai, e que seja qualquer que seja, seja social, seja empresarial, seja do imobiliário, para podermos dizer, pronto, em nome dos empresários portugueses, pensamos que esta lei, ou pensamos que esta medida é boa, não é boa, ou podemos propor outras medidas. Portanto, estamos a tentar de entrar na parte económica em França. Também sabemos, e já houve membros portugueses, já houve portugueses, membros do Conselho Económico e Social francês, portanto isto também é um facto, e razão pela qual acho que neste momento faria todo o sentido em termos uma representação no Conselho Económico e Social. Eu até direi, e estamos a falar do Conselho das Comunidades Portuguesas, que representa as comunidades em geral. Podíamos alargar um dia, porque também estamos a organizar a parte económica, o dia 5 de setembro vamos dar o ponto de partida a uma federação das câmaras de comércio europeias. Ou seja, vamos ter uma só representação na Europa de todas as câmaras de comércio e de todas as empresas portuguesas ou luso-descendentes da Europa. Isto também vai poder, um dia destes, e vamos com certeza pelo menos fazer um apelo e dizer que podemos também, como entidade federadora da Europa, e também existe no Brasil e pode existir também porque não um dia deste em cada continente, podermos um dia também termos alguma representação neste Conselho, sabendo que será mais a parte económica que seria contemplada e não unicamente os assuntos gerais que pode contemplar o Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, isto é uma proposta que não vai a tempo para poder entrar nesta lei, mas porque não proximamente numa futura lei. E vou portanto, compreenderam que é um assunto que, pronto, faço isto por, passo muito tempo na Câmara, é uma ação completamente benévola, faço por, realmente porque penso que hoje em dia Portugal pode ter uma parte, pelo menos o crescimento, pode vir e pode ser oriundo das comunidades portuguesas, das empresas lusodescendentes no mundo.
Muito obrigada, Sr. Dr. Carlos Vinhas Pereira, pelo testemunho e pelo contributo e pela exposição que nos trouxe e que, de certo, os senhores deputados tomaram devida nota. Vamos começar, neste momento, a dar a palavra aos senhores deputados. Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Pisco se deseja falar. Não sei. Então, se concedem, faz favor.
Eu agradeço, só que eu estou sozinho, não tenho mais ninguém. Estes grupos parlamentares mais pequenos têm estas dificuldades. Eu agradeço a Sr. Presidente, agradeço aos colegas a disponibilidade e agradeço ao Sr. Dr. Carlos Vinhas ter vindo aqui, a excelente exposição que fez, extremamente clara, e mostrando de facto o que é e a importância, eu penso, que tem a diáspora portuguesa e a imigração portuguesa. E eu, estando a ouvi-lo e rebobinando, digamos, indo ao histórico do que tem sido este país e a sua comunidade imigrante, eu diria que nos anos 50, 60, 70 houve uma diáspora com determinadas características, que o Sr. Muito bem caracterizou, portanto, mão de obra menos qualificada, mais humilde. Eu tenho família que emigrou também, ainda tenho família em França, os tais da segunda e terceira geração. Lá ficaram, mas sempre com as suas raízes a Portugal, onde tem casa, onde vem regularmente. O país era um país empobrecido, com a generalidade da população pobre e pouco qualificada, e, portanto, reconhecia-se nesses imigrantes e no esforço deles e na coragem deles de emigrarem em condições muito difíceis. E a comunidade imigrante portuguesa foi fundamental para ajudar o país nesses anos e nesse período. Depois, infelizmente, e após a nossa entrada na comunidade europeia, fizemos papel de ricos com o dinheiro todo que vinha da Europa e, de certa maneira, mesmo que inconscientemente, desprezou-se um bocado o imigrante e a importância e o papel da diáspora portuguesa. Felizmente e pelas mais infelizes razões, hoje em dia, e face às dificuldades que o país atravessa, E ao ter-se visto que não passava de uma manta ilusória essa riqueza do país, que não era nossa, vinha de fora e não era nossa e criada por nós, volta finalmente à página da atualidade a diáspora portuguesa e pelas melhores razões. Eu penso que nenhum país, e Portugal muito menos, dada a sua dimensão, pode esquecer a sua história, as suas raízes e as suas âncoras tradicionais. Nós esquecemos durante muitos anos, e nenhum país com o tamanho físico de Portugal e com o tamanho territorial e de população que Portugal tem, pode ignorar duas coisas: uma comunidade imigrante que, em termos absolutos, se contarmos todas as gerações e as ramificações que as mesmas constituíram no solo dos países para onde emigraram, que em termos absolutos quase que iguala, pelo mundo fora, a população fisicamente residente no país, e em termos económicos, pode ignorar uma diáspora e um volume também de portugueses que moram no estrangeiro, a grande maioria dos quais com sucesso, que se instalaram com sucesso, progrediram, constituíram as suas empresas, criaram filhos já mais qualificados que se inseriram social e economicamente nos países de destino. E digamos que, sem desprimor para quem cá ficou e sem exagero, quem emigrou era precisamente quem tinha a dinâmica e a iniciativa e a insatisfação de não aceitar o seu status quo e de procurar melhor. E, portanto, também quem emigrou tem em si os géneros e as características do empreendedorismo, da capacidade de iniciativa, mais do que muita gente cá ficou por comodismo. E, portanto, quanto mais não seja por aí, ver-se o mérito dessas pessoas e dessa comunidade e a importância de essa comunidade estar representada no Conselho Económico e Social, até porque enriquece a nossa realidade, dá-nos conta das suas experiências e da sua capacidade de empreendedorismo e permite, com mais profundidade e nas políticas internas que são traçadas no país, ter-se em consideração o estabelecimento de pontos com essa comunidade, como o Sr. Doutor muito bem disse, e propiciar este fluxo nos dois sentidos, porque se há um fluxo para fora do país que leva à imigração, nós temos de criar um fluxo para dentro do país que leve os imigrantes a apostar de volta no país, não só em termos de regresso físico, pelo menos regular, mas em termos económicos e financeiros. E tinha dito, termino agradecendo a sua presença aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado aos colegas e agora...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por felicitar o Dr. Carlos Vinhas Pereira, dizendo-lhe que para a Comissão, para este Grupo de Trabalho e para a Assembleia da República, é sempre um momento de grande importância ter alguém que faz a representação dos portugueses residentes no exterior. E, portanto, o testemunho que nos traz aqui é de uma extraordinária importância, porque para a elaboração desta lei nós temos ouvido um conjunto de identidades muito diversificadas e na realidade aquilo que nós sempre verificamos é que cada setor obviamente defende o seu interesse particular, embora seja desejável que tenhamos sempre uma visão de conjunto relativamente àquilo que são os setores representativos da sociedade portuguesa, portanto de todos os interesses da sociedade portuguesa. E efetivamente a representação dos portugueses residentes no exterior, isso faz parte também da sociedade portuguesa, é dessa forma que isso tem de ser visto. Aquilo que aqui nos disse, o testemunho que aqui nos traz sobre essa a importância das comunidades portuguesas, dos portugueses residentes no estrangeiro, é de facto muito relevante para que se possa compreender a dimensão daquilo que é necessário fazer para reforçar essa ligação entre os portugueses que estão fora e a visibilidade que em Portugal existe. E eu digo isto porque nas audições que nós aqui fizemos relativamente a outras entidades, muitas delas com uma grande inserção na nossa sociedade, frequentemente era-lhes perguntado qual era a importância que elas achavam relativamente à inclusão de representantes dos portugueses no estrangeiro no Comitê Económico e Social. E nem sempre verificamos que mesmo organizações que têm uma grande implantação e uma grande relevância na sociedade portuguesa, elas estão conscientes da importância que têm os portugueses residentes no exterior. E, portanto, aquilo que é necessário que a nossa sociedade compreenda, e é daí a importância também da inclusão desses dois elementos, é que houve nos últimos tempos uma transformação extraordinária da estrutura das nossas comunidades no estrangeiro, que ganharam uma relevância enorme, não é, depende também de país para país, mas que ganharam uma relevância enorme não só nas sociedades de acolhimento, mas também uma relevância enorme para Portugal. Não só na perspectiva das remessas. As remessas é uma face mais visível de natureza económica que faz essa ligação e que muitas vezes acaba por ser um pouco aquela face relativamente à qual toda a gente fala, mas não é a única e na minha opinião, inclusivamente, é muito redutor que a ligação ou a visibilidade se faça apenas por via das remessas. A dimensão económica que ganharam, e muito particularmente em França, as nossas comunidades, como aqui muito bem disse, não só relativamente àquilo que significa em termos de PIB, mas em termos empresariais, e para a dinamização da nossa economia, da economia nacional, é de uma extraordinária importância e que, repito, nem sempre é muito bem compreendido. Portanto, a inclusão dos elementos em representação das comunidades portuguesas no estrangeiro no Comitê Económico e Social pode, de alguma maneira, e tenho a certeza que o fará, vir ajudar a que haja uma consciência muito maior por parte da sociedade portuguesa, para além da questão da representatividade, mas da verdadeira dimensão e da importância que têm os portugueses residentes no exterior, não só pela dimensão afetiva, não só pela obrigação que Portugal tem de manter essa ligação, de reforçar os laços, e que muitas vezes também não o faz, mas também como um elemento fundamental para a consideração da nossa grande nação, que vai muito para além daquilo que é a delimitação das nossas fronteiras. E, portanto, eu quero agradecer-lhe o testemunho que aqui nos trouxe. É muito importante. É muito importante que ele tenha essa repercussão depois na própria estrutura do Comitê Económico e Social. E o meu desejo é que todas as outras audições que nós vamos ter, também com representantes das comunidades portuguesas, possa transportar para a Assembleia da República essa dimensão extraordinariamente importante, que vai para além daquilo que os deputados de imigração fazem. É muito importante que estes testemunhos do exterior venham à Assembleia da República para que todos possam perceber, de facto, essa verdadeira dimensão e importância. Portanto, agradeço muito a sua disponibilidade, o seu testemunho, que é certamente extraordinariamente importante para os trabalhos que aqui estamos a ter. Eu pedi a imensa desculpa, mas eu tenho uma reunião de coordenação na Comissão dos Negócios Estrangeiros e tenho que me ausentar. De qualquer forma, tenho aqui uma representação do Partido Socialista, através da minha colega, que vai ficar aqui, que dará seguimento àquilo que for aqui dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o Dr. Carlos Vinhas Pereira, que está aqui em representação da Câmara do Comércio Franco-Portuguesa de Paris, agradecer-lhe a exposição que fez e uma exposição que vai ao encontro daquilo que levou este Grupo Parlamentar, em várias legislaturas, a tratar a questão da representação dos portugueses residentes no estrangeiro no Conselho Económico e Social, e que se traduziu por um projeto de lei na anterior legislatura e por um novo projeto de lei na presente legislatura. O Sr. Presidente lembrou que já no passado tinha havido projetos de leis que infelizmente não tiveram consequências no processo legislativo nesta Casa e, portanto, não foram aprovados, dado um conjunto de resistências que havia da maior parte dos partidos na Assembleia da República. Mas dizer que este é o entendimento deste Grupo Parlamentar há muitos anos, eu considero inaceitável que um órgão como o Conselho Económico e Social, que define políticas sociais e económicas para um país como é o nosso, um país como fez referência, tem uma diáspora em termos de volume humano extremamente significativa, com um peso económico e empresarial notável, com um contributo para a economia portuguesa fantástico e que muitos, em Portugal, há dificuldades em aceitar o papel que têm as comunidades portuguesas na economia nacional, como é que é possível que não estejam representados no Conselho Económico e Social? Através da proposta relativa ao Conselho das Comunidades Portuguesas que o PS apresentou nesta legislatura, não só outros partidos que no passado resistiam a esta ideia de projetar as comunidades portuguesas também no seio do Conselho Económico e Social apresentaram projetos semelhantes, mas abriu-se aqui uma discussão a outros órgãos, a outras áreas que pretendem participar e estar presentes no Conselho Económico e Social. Portanto, nós estamos aqui a debater esta matéria graças à vontade de estender na representação do Conselho Económico e Social a representação das comunidades portuguesas. Portugal é um só, é os que vivem cá e os que vivem fora de Portugal. E para um país que agora utiliza tanto os termos de imigração sobretudo como arma de arremesso político. Parece-me inacreditável como é que alguns que hoje falam tanto de imigração esqueceram durante décadas do papel que os imigrantes tinham na economia nacional e, como é evidente, através da economia, no plano social, porque eu sou de uma região do interior e conheço muitas freguesias e concelhos do meu distrito, que se não fosse o Apor, passa a expressão francesa, já que estou a falar, como é evidente, para alguém que vem de França, teríamos uma realidade completamente distinta, completamente diferente e não com os níveis de desenvolvimento económico que hoje conhece. Mas, independentemente disso, eu gostava de lhe fazer aqui um conjunto de perguntas. Fez-me uma referência que a comunicação social não acompanhou da mesma forma, a comunicação portuguesa não acompanhou da mesma forma a comunicação social o salão imobiliário. É evidente que todas as rádios de maior escuta em França tiveram programas destinados à televisão, fizeram capa de alguns jornais diários em França e em Portugal realmente a informação que passou foi extremamente reduzida. E perguntava como é que entende que nós possamos alterar isto, mas é verdade que a presença de representantes no Conselho Económico e Social poderá também ter aqui algum contributo. A segunda questão que não levantou aqui e que me parece importante é que qual é que é o volume de negócios, falou do PIB, mas o valor do volume de negócios das empresas de franco-portuguesas em França, o investimento destas empresas em Portugal, se há alguns números que possamos e alguns exemplos que nos possa transmitir. Qual é que é a ideia que tem do papel que poderão ter as empresas detidas por imigrantes no estrangeiro, na internacionalização, sobretudo, das nossas PMEs, que me parece aqui fundamental? Qual é que é o papel da rede empresarial portuguesa no acolhimento dos novos imigrantes à procura de trabalho? E depois dizer algo aqui que me parece importante, porque por vezes é esquecido. Aqui em Portugal falam-se muito que estão a sair quadros portugueses para o estrangeiro, o que é normal. Mas ninguém fala dos quadros, que são os filhos, os nossos filhos, que eu, como sabe, também que estão no estrangeiro, os nossos filhos que são quadros e que vêm aqui liderar projetos de multinacionais e de empresas estrangeiras em Portugal. Nós temos vários exemplos de empresas francesas em Portugal, que aqueles que lideram e que estão aqui em representação das empresas são filhos de imigrantes e são portugueses como nós. E por vezes esquecemos também que nós temos em França, muito particularmente o país conhece melhor, jovens oriundos da diáspora portuguesa, que são professores em HEC, segunda melhor escola de economia do mundo, são professores em Politécnica e, portanto, acho que é preciso ter noção que se há, em termos de Portugal, a imigração portuguesa nova dos quadros vai melhorar, como é evidente, substancialmente aquilo que é em termos de criação da nossa comunidade, é preciso perceber que as próximas comunidades têm no seu seio gente que pode ser extremamente influente no investimento das grandes multinacionais e das grandes empresas portuguesas e gostava que me desse exemplo. Eu gostava aqui de terminar por uma nota, Sra. Presidente. É que a mim parece-me, posso-me enganar, portanto não tenho aqui os diários da Assembleia da República ao longo deste tempo todo, que é a primeira vez que uma instituição da sociedade civil está no Parlamento numa audição do processo legislativo. Nós temos tido sindicatos, nós temos tido associações, nós temos tido o Conselho das Comunidades Portuguesas, mas parece-me que é a primeira vez. E como é a primeira vez, eu gostava aqui de reforçar esta ideia que nós temos que começar a pensar que as próprias comunidades portuguesas têm uma sociedade civil extremamente ativa e que é preciso deixar de pensar menos nas questões institucionais, por vezes em termos de representação, em pensar naqueles que no dia-a-dia, no exercício das suas funções profissionais e empresariais, dignificam o nome de Portugal, ajudam os países de acolhimento e contribuem para a economia do seu país de origem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a presença do Dr. Carlos Vinhas como Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Paris e deixar desde logo uma ideia bem clara de que o PCP acompanha os projetos portanto, que consagram a representação das comunidades portuguesas portanto, no seio do SES. Iria começar por dividir esta minha intervenção por dois pontos, dividindo pela realidade social e a realidade económica, mesmo porque é do Conselho Económico e Social que estamos a falar. Começando pela realidade económica, dizendo de uma forma muito clara ao Sr. Presidente Carlos Vinhas que tomámos boa nota de toda a realidade que caracterizou, no sentido de podermos avaliar tanto essa mesma realidade. E daí a importância que damos e que portanto, que destacamos na presença do Conselho das Comunidades Portuguesas no seio do SES. Passando para a realidade social e legitimando esta mesma posição que aqui tomamos, dizer-lhe que, nesse sentido, coube ao Partido Comunista Português a solicitação para a audição do seu Presidente da Comissão Permanente dos Assuntos Sociais e Fluxos Migratórios do Conselho das Comunidades Portuguesas. E porquê? Porque, entrando na realidade social, que é o segundo ponto desta nossa intervenção, dizer-lhe que, com as condições de degradação social portanto, e desemprego que se assiste no nosso país, portanto, condições que foram criadas por este governo do PSD-CDS e por o anterior governo do Partido Socialista, portanto, posição que por diversas vezes sustentamos aqui na Assembleia da República, a imigração portanto, aumentou exponencialmente e continua a aumentar. Neste sentido, a realidade que se assiste no seio das comunidades portuguesas por esse mundo fora, obviamente que se vai alterar, se é que já não se alterou, portanto, com a quantidade de portugueses, os filhos desta terra que todos os dias emigram para o estrangeiro. E aqui queremos dar aqui um enfoque àquilo que consideramos que pode ser e que já é um dos grandes problemas das comunidades portuguesas no estrangeiro, que é, com o fecho das embaixadas e consulados que assistimos nos últimos anos, promovidos por esta política de direita de PSD, CDS e de PS, com certeza que muitos destes portugueses que agora estão a emigrar, porque são obrigados, e toda a restante comunidade portuguesa que emigrou por opção, terá com certeza problemas no acesso, portanto, a todo um conjunto de informação e serviços que o Estado português tem o dever de lhes fornecer. E daí, obviamente, a nossa solicitação, que foi aceita neste grupo de trabalho, aliás, como desde já também queremos referir que, por acordo entre todos os grupos parlamentares, todas as solicitações que foram feitas e, portanto, foram, de facto, aceitos e todas as entidades e organismos foram e serão ouvidos no seio deste grupo que foram propostos. E, pedindo desculpa, porque vou ter que me ausentar, agradecer mais uma vez a sua presença e dar nota de que assentámos todos os contributos que aqui nos deixou.
Hoje é o último dia de não, mas está a acabar o processo legislativo. Não, vai começar, nós estamos todos a fugir.
Compreendo, é o trabalho.
Já agora, só para dar nota que no meu caso é de facto uma manifestação da CGTP contra todo este conjunto, contra todo este conjunto de condições que estão a ser
está
criadas.
Dispensado,
aqui pelo grupo parlamentar, do PSD, no sentido que representam a maioria governamental, que faz com que me tenha que ausentar, obviamente, como representação do meu partido, portanto, a apresentar nesta manifestação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou também, para já, antes de dar a palavra ao Sr. Dr. Carlos Vinhas Pereira, dar nota de que a nossa audição é gravada, portanto, todas as respostas que der aos senhores deputados, independentemente de estarem ou não na sala por compromisso, hoje é o nosso último dia de trabalhos plenários e há muitos dossiês a serem encerrados e nós iniciaremos as votações aqui em plenário dentro de muito pouco tempo. Mas temos presente, portanto, os senhores deputados, está também a representação do Grupo Parlamentar Partido Socialista e a representação do Grupo Parlamentar do PSD, três deputados, o deputado Carlos Gonçalves, o deputado Arménio Santos e a mim, que me compete a missão de coordenar estes trabalhos. Teremos todo o gosto, todo o empenhamento, à semelhança dos outros, de ouvir o seu testemunho e agradecer-lhe muito, porque é muito relevante e importante, e agradeço também ter feito a referência, que é a primeira vez, em princípio, que se lembre de estar aqui um representante da comunidade. Vamos fazer, no âmbito deste grupo de trabalho, um esforço acrescido, quer presencialmente, quer através de videoconferência, de ouvirmos muitos mais representantes da comunidade portuguesa do estrangeiro. Faça favor, Sr. Doutor, a palavra é toda sua.
Obrigado. Portanto, em termos de comunicação social, efetivamente o exemplo, portanto, do salão de imobiliário foi um exemplo teste, ou seja, já é a terceira edição. Na primeira foi pouco, muito pouco, na segunda foi um bocadinho mais, mas muito pouco, e desta vez que era realmente um momento onde foi feita muita comunicação, tivemos direito ao prime time do primeiro canal, da Claire Chazal, que é uma entidade muito importante. Fiz vários diretos nas rádios, estamos a falar de audiências, ou seja, nós atingimos 30 milhões de pessoas, 30 milhões de franceses, via comunicação. Tivemos as tais 15 mil pessoas, 80% de franceses, que vieram para comprar. Para comprar e também para ter informações, e vão vir agora, as pessoas francesas estão a chegar agora em julho e agosto. Portanto, em termos de impacto económico, foram, nas três edições, 500 milhões de euros de vendas de bens imobiliários, 500 milhões de euros. Uma entidade como a nossa, que é uma entidade sem fins lucrativos, com cinco pessoas, sem ajuda, tivemos ajudas para alguns eventos, ajudas da Secretaria das Comunidades Portuguesas. Mas como é que eu explico isto? Eu explico porque, mais uma vez, eu acho que como não há... É um assunto que não interessa ainda os portugueses em termos gerais, penso eu. E agora, para poder contornar e para poder... temos que realmente, e pode ser uma das missões do Conselho Económico e Social, dar mais importância a alguns eventos que são feitos. Por exemplo, vamos ter um evento agora no finais de outubro, vamos reunir 1000 empresas, é o Fórum dos Empresários Portugueses, 1000 empresas em Paris, com os assuntos que vão ser abordados são os oportunidades de investimento em Portugal, ou seja, vão estar 500 empresas francesas e 500 empresas portuguesas. O assunto é simplesmente fazer negócio, ou seja, é promover Portugal nas áreas que interessam, nas áreas onde há a possibilidade de fazer negócio. Portanto, estamos a falar, são coisas muito concretas. O imobiliário são vendas imobiliárias. Portanto, cada vez que fazemos alguma coisa é muito concreto. E é pena, efetivamente, não ter mais... eu não estou a falar de apoio, estou a falar simplesmente de divulgação de informação, porque o tal clichê que falava há bocadinho, à medida que vamos fazer a divulgação de informação, vai desaparecer este clichê. Tenho a certeza. E, mais uma vez, os portugueses, e vamos abordar, portanto, nas seguintes perguntas, como é que pode intervir a diáspora portuguesa, para falar do volume de negócio. A estimação é entre 37 mil milhões e 40 mil milhões de volume de negócio das empresas portuguesas em França. Portanto, é um montante significativo que representa, como posso dizer, entre 3% e 3,5% do PIB. Isto já foi um dado que foi citado a várias entidades francesas, e as entidades francesas estão completamente à parte e estão conscientes que a comunidade portuguesa é a comunidade empresarial mais importante em França. Foi uma surpresa para alguns, foi uma surpresa para a Cristina Lagarde, quando a convidámos para o nosso fórum, foi uma surpresa para várias entidades francesas, mas é uma realidade hoje. Os investimentos das empresas portuguesas em Portugal. Muito simples, e o deputado Carlos Gonçalves teve a focar sobre a parte. Para vender imobiliário, para criar empresa em Lisboa, em Faro, no Porto, não digo que é fácil, mas consegue-se fazer com o tempo. Agora, para investir no meio rural, nas aldeias, vou falar do Portugal de interior, quem mais, quer dizer, quem, não só os grandes investidores franceses que vão investir, vão ser os portugueses, vão ser os empresários portugueses que são oriundos do Soito, por exemplo, ou outros, que vão ter a satisfação do retorno de investir. Investem comprando ou criando empresas. Há um facto que estas pessoas que chegaram nos anos 60, 65, 70, estão todos na reforma, estão a chegar à reforma. Onde é que eles vão? Não ficam em França. Regressam para Portugal. É verdade que continua a beneficiar da segurança social francesa, porque também cotizaram e têm direito. A reforma, eles nem estão a utilizar a nova lei sobre reformas de fiscalizada, mas estamos a fazer estamos a comunicar sobre isto, porque também não há comunicação sobre isto, e eles já têm, já passam mais de 6 meses aqui em Portugal, podem beneficiar e poupar sobre os seus impostos e investir ainda mais em Portugal. Portanto, isto é uma realidade. Quem pode investir no Portugal do interior são eles. E vão ter toda a satisfação do fazer. Só para dizer também, antes de passar à outra pergunta, estávamos, e foi publicamente, eu disse publicamente, que os portugueses, pelo menos em França, mas eu acho que também era o caso no mundo inteiro, estavam dispostos a subscrever numa emissão obrigacionista para ajudar o país quando era necessário e com taxas de juros inferiores às taxas do mercado. Ou seja, tecnicamente era possível, através dos bancos portugueses que estão presentes em todas as partes do mundo, e em termos de potencial, havia a vontade deles fazer, porque fizemos várias perguntas e todos podiam pôr entre 10 mil e 100 mil euros, em função de não estou a falar de uma ajuda, de um dom, estou a falar de um investimento, porque eles acreditavam na assinatura de Portugal. E quem mais do que eles? Estamos a pedir aos franceses, pá, acreditam, venham aqui investir, têm o problema da língua, o problema da cultura, não sabem onde é que estão. É muito mais fácil de convencer os tais 45 mil a investir, porque já não há problema da língua, já não há problema da cultura, e até vão ter uma certa vaidade e um reconhecimento a investir, a voltar para eles. Eu digo isto porque eles estão longe. Quem está longe até tem mais prazer em voltar. Eu passo todos os dias à frente da Torre Eiffel, já não reparo para ela, porque já estou tão habituado a vê-la. Agora, quando vem um turista, fica assim de boca aberta. É a mesma coisa quando os portugueses vêm aqui, ficam de boca aberta, porque vêm tão poucas vezes, à vontade deles, para eles é sempre uma alegria e vêm com muito prazer. E não vão deixar isto, portanto, não vão deixar nem os filhos, e isto é que é importante. Os filhos não perderam o hábito nem de comer português, porque o mercado da cidade está cada vez maior. Nós temos 17 empresas de importação e exportação na nossa Câmara, 17 empresas, e estamos a falar de um volume de negócio enorme. Só para dar um exemplo, vai haver agora uma festa só de uma marca, nem vou citar nomes, vão reunir 15 mil pessoas num supermercado. 15 mil pessoas. Portanto, é uma realidade das coisas. Portanto, temos que apostar. O papel das empresas relativamente, portanto, ao acolhimento. O que é que nós fazemos? Quando vem uma empresa, aquelas grandes não necessitam tanto. Nós vamos dar os apoios, porque eles não sabem, não estou a falar das grandes multinacionais, estou a falar das PMEs, algumas até com um grande peso. Não sabem as leis francesas, não sabem o problema dos seguros, é um problema sobretudo da construção. Chegam num país onde há seguros há 10 anos, onde há seguros por todo o lado, eles não sabem, vêm, não põem no preço que eles dão para o concurso público, esquecem-se, e aí nós temos um papel fundamental. Agora, o mais importante é que o que é que nós fazemos com os nossos membros? Dão o primeiro mercado. Ou seja, o TI vem, está nos espaços verdes, chega, não conhece ninguém. O que é que vai acontecer? E estou a falar de coisas concretas. Vêm os nossos construtores que constroem todos os dias, necessitam de espaço verde no final para enfeitar como habitualmente. Em vez de dar efetivamente esta obra a uma empresa local, vão dar uma empresa portuguesa sem o mínimo de problemas, porque tem o nosso parceiro, ou seja, são membros nossos, nós estamos a criar uma diáspora, uma verdadeira diáspora, ou seja, uma rede, estamos a formar uma rede como os judeus formaram uma rede, como os armenianos formaram uma rede, os turcos formaram uma rede, estão a funcionar em rede. Infelizmente, até agora, devemos dizer que os portugueses funcionavam um bocado, não eram individualistas, tinham medo, não queriam aparecer, pensavam que trabalhavam, comiam, é um bocado um resumo, mas não faziam barulho. A ideia agora é que já começam a ver que trabalhar em comum, ou seja, em força, o nosso slogan é a força da aliança. Estão a trabalhar realmente em conjunto. Estão-se a dar mercados. Antigamente, não. Preferiam dar uma empresa franceses do que dar, porque não sabiam que se iam pagar, se não iam pagar. Agora, não, viram que era muito importante. Portanto, é a maneira que os portugueses têm de ajudar as empresas que estão a chegar. E estão a chegar e estão a dar empregos aos portugueses. Dou o meu exemplo, não vou citar, portanto, sobre, estamos a falar da imigração que está a chegar. As empresas, o que é que fazemos? Nós temos uma bolsa de emprego. Estas pessoas estão a chegar, chegam, não falam em língua, a maior parte do tempo. O que é que fazemos? Divulgamos a informação. Estão durante 2 meses à procura, o máximo 2 meses para ter um emprego. Eu, na minha empresa, empreguei há pouco tempo, há um ano, três pessoas, com formação, que não sabiam falar francês. Demos formação francês, já tinham as bases, claro, português não havia problema, até pus um ao acolhimento telefónico, sem saber falar francês. Foi um risco, mas ele aprendeu muito rapidamente, porque realmente todos os dias estava ao telefone. Em um mês e meio sabia falar francês, porque era obrigado. Estas pessoas, se calhar, não vão ficar sempre. Vêm porque olha, este período, mas a intenção deles não é de ficar, é de capitalizar, ter uma nova experiência e de voltar com outras ideias em Portugal. Portanto, eu penso que estes quadros, jovens quadros, vão voltar a Portugal quando a situação económica tiver melhor. E, portanto, para acabar, estes quadros, e era para responder à última pergunta, eles vão voltar, tenho a certeza que vão voltar. Agora não posso dizer que foi bom, ninguém vai dizer que foi uma boa coisa, mas foi uma reação que só os portugueses podem ter entre nós. Já tivemos quando tínhamos barcos a navegar, e vamos continuar a ter, mas nunca tiveram, e foi imediatamente tiveram logo imediatamente sucesso. É verdade que nós também dizemos para eles escreverem nos consulados, para eles, para poder ter uma, para não os perder, ou seja, chegam e queremos ter, no ideal devíamos estar todos online, ou seja, termos todos os e-mails de todos, para podermos, e estamos a tentar fazer isto, com as ações estamos a tentar, e um dia vamos ter uma grande base de dados, onde vai permitir passar mensagens. Amanhã dizem, olha, queremos estar naquele sítio, e vão vir milhares. Agora temos rádios, temos jornais, estamos organizados, podemos mobilizar 50 mil portugueses de um dia para o outro, sem problema nenhum. Agora, e não vou, podia falar todo o dia sobre este tema.
Senhor Dr. Carlos Vinhas Pereira, na qualidade de Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Paris, resta-me agradecer-lhe do coração o excelente testemunho que trouxe a este grupo de trabalho, a esta Comissão e ao Parlamento Português. Enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, foi muito importante sentirmos aqui o coração, a atividade, o fazer, a vontade, o querer. E o seu testemunho trouxe-nos isso tudo, de todos os portugueses que estando noutros países da Europa, nomeadamente em França, que foi o testemunho que aqui trouxe, representam tão bem, tanto nos orgulham e estão a fazer coisas tão diferentes, a tal imagem diferente que aqui nos deixou. Para nós foi, certo, para todos, muito relevante. Resta-me agradecer-lhe ter vindo até nós, tão longe. É sempre bom, vai recordar, vai olhar de uma forma diferente, não é? E espero que sim, cada dia que regressa a Portugal, veja com outros olhos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, os momentos difíceis e menos bons, mas que sim, também estiveram no coração dos portugueses que estão fora e que nos querem ajudar, também se sentido parte integrante deste território. Para nós é um grande orgulho. Resta-me agradecer-lhe muito mesmo o seu testemunho, ter vindo até nós tão longe, e desejar que o objetivo que aqui trilhamos possa reunir o consenso que se pareceu ter aqui hoje aqui o consenso de quase todas as forças políticas. Bem-haja, as Obrigado. Maiores felicidades para o senhor, enquanto presidente desta instituição, para todos os portugueses que representa, todos os portugueses que estão em França. Bem-haja, obrigada.
Obrigado também. Obrigado a todos. Thank you.